Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Expresso Imobiliário. Eu sou a Maribela Freitas e comigo tenho hoje em estúdio Jorge Bota, presidente da ACAI, a Associação de Empresas de Consultoria e Avaliação Imobiliária, e CEO da consultora imobiliária B-Prime. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado.
O mercado de escritórios nacional é o tema da conversa de hoje. A pandemia introduziu mudanças na forma como se trabalha e teve impacto neste mercado. Estarão as grandes empresas a aumentar a área das suas sedes ou a diminuir espaço? Vamos assistir uma estagnação ou expansão do mercado de escritórios? Será que existe oferta de qualidade neste mercado para as necessidades das empresas? É o que vamos saber já de seguida com o nosso convidado.
Este podcast é patrocinado pela APPI, Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, e pela Vitória Seguros, um podcast de especialistas, feito por especialistas e fundamental para todos os que se interessam pelo setor imobiliário. Acompanhe as mais recentes novidades, temas e tendências daquilo que é um dos setores mais relevantes da economia portuguesa.
Jorge, queria que começasse por fazer aqui uma avaliação do mercado de escritórios nacional, explicando que na prática só temos mercado de escritórios em Lisboa e Porto, certo?
Certo.
Então força.
Enfim, o mercado mais forte em Portugal é claramente o de Lisboa, até com um histórico maior e com dados que nos permitem ter uma visão mais objetiva, mais realista do que é que realmente se tem passado ao longo destes últimos anos. Inclusive é o único mercado que tem um índice já há muitos anos que nos permite a todos os players de mercado ter uma informação detalhada e objetiva sobre o que é que se passa no mercado, que é o Lisbon Prime Index, que aliás é propriedade da ACAI. E, portanto, foi uma iniciativa que todas as consultoras no mercado tomaram aqui já há alguns anos, exatamente pela necessidade de termos uma visão objetiva e não intuitiva sobre o que é que verdadeiramente se passava no mercado, e também para trazer alguma transparência e algum rigor a tudo aquilo que envolve o mercado de escritórios de Lisboa. Está-se a iniciar agora também o mesmo processo para o Porto. Ainda não existe um histórico suficiente para nos dar aqui garantias de que temos números fiáveis e confiáveis, mas estamos a fazer esse caminho e penso que dentro de, não sei, um, dois anos já o deveremos conseguir fazer também. Mas Lisboa claramente é o mercado mais forte. É
sim.
O mais comparável com as outras cidades europeias. E os investidores, normalmente, quando vêem Portugal, é Lisboa que olham, apesar de já começar a haver algum investimento também no setor do imobiliário comercial no Porto, ou na região do Porto, não é? Porque quando nós falamos de Lisboa e Porto,
já lá vamos à promoção, já lá vamos à promoção dos escritórios. Mas então, olhando para esse index e esses dados privilegiados que vocês têm, qual é a análise que faz do mercado? Aliás, podemos ir até aqui um bocadinho mais longe. Nós tivemos uma pandemia, portanto tínhamos uma taxa de absorção em 2019, tivemos uma realidade diferente neste mercado em 2020, 2021, 2022... Sei que 2022 foi um ano muito bom, não é? Como é que vai ser 2023? Quer-me fazer este acompanhamento do que é que assistimos?
De uma forma muito simples e rápida, a fotografia que nós temos claramente em termos de atividade de escritórios na zona de Lisboa foi uma recuperação consistente desde 2013, portanto o grande período de crise económica que nós passámos.
E que também afetou este mercado, certo?
Que afetou este mercado bastante, aliás, não é? Às vezes não tanto no arrendamento de escritórios, mas ao nível da promoção, que parou completamente e que nos criou depois aqui algumas dificuldades e alguns desafios.
Nomeadamente uma que podemos sentir hoje, não é? A falta de oferta, não é?
Exatamente.
Também já lá vamos.
É isso mesmo. mas consistentemente foi sempre crescendo, com dois dígitos sempre. E depois de facto apareceu o Covid e em 2020, 2021 houve uma queda, 2020 expressiva, 2021 já alguma recuperação.
Quer dizer, desculpe estar a interrompê-lo, em 2020 com a pandemia as empresas que estavam a pensar mudar de espaço bloquearam essas decisões?
Tudo.
Certo.
Porque ninguém sabia o que é que ia acontecer,
claro.
Não é? As empresas, como nós, foram confrontadas com uma situação que nunca ninguém tinha verdadeiramente imaginado, que ninguém sabia muito bem como é que iria ser gerido e que impacto é que iria ter, quer do ponto de vista da sua atividade, quer do ponto de vista económico, e portanto, prudentemente, o que decidiram foi para tudo. Só aquelas que de facto estavam obrigadas a fazê-lo porque terminavam contratos e portanto tinham que procurar uma solução, certo, é que o fizeram, mas houve de facto uma quebra muito grande nessa, em 2020, que depois, como disse, foi recuperando em 2021 com um reativar da atividade normal das empresas, e 2022, como disse bem, foi um ano extraordinário, embora aqui com uma particularidade que eu acho que às vezes as pessoas mais fora do mercado não têm essa
noção.
Esse detalhe, que é muito baseado, e isto toca um bocadinho naquilo que estávamos a falar há pouco, da falta de oferta, muito baseado em pré-arrendamentos. Ou seja, claramente grandes empresas procuram com tempo encontrar soluções para as suas necessidades, não as têm disponíveis no mercado e, portanto, agarraram oportunidades que estavam ainda numa fase muito inicial.
De promoção, para, portanto.
Exatamente, sim. Para garantir, e isto é o pré-arrendamento, uhum, para garantir essa disponibilidade desses espaços, e, portanto, o ano passado foi um ano extraordinário, mas muito, muito condicionado, digamos assim, pelos pré-arrendamentos. Aliás, eu fiz aqui
Força. Um
exercício então, relativamente a maio, que são os números saídos muito fresquinhos, muito fresquinhos.
De maio deste ano.
Exato. Uhum. E fazemos aqui uma comparação
então,
que eu acho
lá,
que é interessante.
Claro, porque... que sim, números são sempre bem-vindos. Sustentam aqui um bocadinho também o que é que estamos a dizer, não é?
Porque nós em maio de 2022, nós tínhamos de facto um volume de metros quadrados colocados a 31 de maio de 52 mil metros quadrados, números redondos. Terminamos este ano, o mesmo mês, com cerca de 35 mil, e portanto isto representa uma quebra de cerca de 30%.
É 20 e tal mil metros quadrados a menos, não é?
Se eu tirar os pré-arrendamentos de 2022, ou seja, se eu fizer uma comparação...
Ou seja, com o fluxo normal, mas sem pré-arrendamentos, é isso?
Sem pré-arrendamentos, porque se eu considerar o take-up mesmo normal, então há uma quebra de 75%.
Para este ano?
Sim, em maio.
Ok, então quer dizer que os pré-arrendamentos este ano estão mais fracos, é isso?
Não há projetos novos.
Lá está, então vamos entroncar aí na falta de oferta, não é?
Exatamente.
Pronto, pois isso também vai entroncar aqui com uma questão que eu também quero saber. Se as empresas, com todas estas mudanças no mundo do trabalho, se estão a querer espaços mais pequenos ou se estão a contratualizar espaços mais pequenos. Mas vamos primeiro à oferta. Como é que está a oferta neste momento? Há poucos projetos, os promotores imobiliários não estão a apostar nos escritórios?
O que se passou foi que houve aqui também um compasso de espera nos últimos, diria, 9 meses talvez, por parte dos promotores com o efeito das taxas de juros, porque obviamente o imobiliário é um investimento com capital muito intensivo, sempre com financiamento, e obviamente que o custo financeiro, o custo do financiamento tem aqui claramente um impacto grande no resultado final de uma operação desse género, não é? E portanto, como não se sabia exatamente qual é que iria ser o custo financeiro daquele investimento, e ainda hoje não se sabe de certeza absoluta, a maior parte dos promotores, prudentemente, o que é que fizeram? Vamos esperar até que estabilize a taxa de juro para podermos então voltar a fazer contas. Porque a questão,
certo,
é exatamente esta,
é
que ninguém sabia fazer contas, porque se eu perguntasse a alguém há 6 meses qual é que seria a taxa de juro do BCE,
podiam tentar adivinhar, mas daí até acertar, não é?
Em junho de 2023, ninguém saberia. Podia ser 3,5, podia ser 4, podia ser 4,5, até podia ser 5. E isto parecem pequenas diferenças, mas que num volume muito grande de dinheiro tem um impacto de facto extraordinário. E portanto pode transformar um projeto que é viável economicamente num projeto inviável. E ninguém se vai meter num projeto inviável, como é lógico. E portanto houve aqui claramente uma travagem nos projetos que vinham de trás e que nos fazem muita falta, porque não temos de facto oferta nova no nosso mercado. Eu ainda ontem tive, no âmbito do meu trabalho, com uma empresa americana que está e que decidiu instalar em Portugal um centro de serviços.
Aqui em Lisboa?
Sim, um centro de serviços de apoio à sua atividade em toda a zona europeia. E o que ele me dizia era: epá, estou muito satisfeito com Portugal, mas de facto o imobiliário é difícil. É difícil porque a oferta.
Não sabe a história toda, não é verdade?
A oferta é limitada. Não é pelos preços, porque os nossos preços
ainda
comparam bem,
claro,
com o resto,
sim,
da Europa, mas é difícil encontrar espaços com qualidade, essencialmente, e se as empresas e a maior parte das multinacionais hoje em dia têm essa preocupação, vierem com critérios muito limitativos em termos de certificações de sustentabilidade dos edifícios, então é quase impossível.
Essa também é uma parte dessa questão da sustentabilidade e dessas necessidades que as empresas, que também já podemos. Mas voltando aqui à oferta, então neste momento não temos oferta nenhuma neste mercado?
Temos uma oferta muito limitada, uhum, muito limitada. A nossa taxa de disponibilidade anda à volta neste momento dos 9%, e se eu tirar o produto já obsoleto, se calhar deverá andar à volta dos 6,5%, 7%, é muito pouco. E é muito heterogénea, não é? É muito,
sim,
espalhada.
Quando se fala da falta de qualidade nos espaços escritórios, falamos exatamente do quê?
Estamos a falar de edifícios com infraestruturas técnicas de qualidade, nomeadamente ao nível de ares condicionados, uhum, eletricidade, elevadores, portanto, tudo o que é essencial para uma boa operação. O que só se consegue normalmente em edifícios novos, porque obviamente edifícios que têm 20 anos, ou mesmo 10, obviamente não estão neste momento configurados do ponto de vista técnico para aquilo que são as exigências de hoje em dia, e mais do que isso, até mais do que as exigências de hoje em dia, é que a maior parte das empresas está muito mais preocupada até com o que se vai passar nos próximos anos, porque há aqui responsabilidades por parte das empresas. Nós em Portugal às vezes não temos essa noção, mas as empresas que estão cotadas principalmente, e esse meu cliente, por exemplo, é uma empresa cotada nos Estados, uhum, Unidos, têm a responsabilidade de apresentar os seus relatórios ESG no final do ano.
E os edifícios entram aí, não é verdade?
E têm que demonstrar, uhum, o que é que estão a fazer no sentido de atingir as metas que são obrigatórias, não só para a sociedade em geral, mas individualmente para cada uma das empresas. E, portanto, são avaliados também pelos seus acionistas, no sentido de se estão a fazer um caminho de progresso nessa direção ou se simplesmente estão parados no tempo ou até podem regredir, que eu acho pouco provável hoje em dia nas empresas, porque de facto nós em Portugal se cá ainda não sentimos essa pressão tão forte, mas nem toda a Europa e nos Estados Unidos, principalmente nas grandes empresas, há uma pressão gigantesca de cumprir, aliás... Eu posso contar, não posso identificar a empresa, mas posso contar aqui um exemplo concreto.
Força, se pode, força.
Uma grande empresa, uma das maiores do mundo e mais conhecidas, que tomou a decisão de mudar de escritórios em Lisboa o ano passado, veio ao mercado, mas a casa-mãe nos Estados Unidos disse-lhe: mas tem que ser um edifício com certificação LEED Gold, com certificação WELL, tem que já estar, porque vocês vão ocupar esse novo edifício, não vai ser um ano, vão ser 10, não é?
Ou seja, fazem esse investimento já no longo prazo, portanto.
Portanto, o edifício já tem que cumprir uma série de regras que vos permite, ao longo desse período de 10 anos que vocês vão ocupar, não estarem fora daquilo que são as normas internacionais, as boas práticas, não é? E, portanto... De repente, eles viram-se, coitados, numa situação um bocadinho difícil, porque queriam vir ao mercado e eram claramente um inquilino com capacidade negocial de poder fazer um bom negócio, e de repente viram-se limitados para aí a duas opções, que eram as únicas que cumpriam as regras definidas pelos
com
Estados
alguma?
Unidos. Ficaram. E, portanto, para explicar que, de facto... Quanto maior é o rigor do ponto de vista dos requisitos que as empresas vão definindo internacionalmente, que são essenciais, mais difícil é, em Portugal, as empresas encontrarem soluções. Porquê? Porque, de facto, há pouca oferta de edifícios novos de escritórios e são esses que mais facilmente poderão acomodar alguns desses requisitos. Apesar, também há que dizer, já haver alguns proprietários de imóveis que já estão a fazer esse investimento, no sentido, mesmo com edifícios mais antigos,
a convertê-lo nesse, para terem essas classificações que flui.
Exatamente.
Então, mas neste momento os promotores estão a apostar pouco na promoção de espaços de escritórios? Ou lá está, tem a ver com aquilo que disse, congelaram aqui um pouco as intenções para ver como é que é o andamento da economia?
Acho que há aqui duas condicionantes, digamos assim. Uhum. Uma é que nos últimos anos, claramente, era mais rentável para a promoção imobiliária investir em habitação.
Do que em escritórios.
E mesmo em hotéis, sim. Do que propriamente nos escritórios. Ou seja, os escritórios eram um segmento que trazia aos promotores uma rentabilidade menor. E eles são orientados para o lucro, para a maximização do lucro e, portanto, obviamente, foram para aqueles setores que lhes davam maiores garantias de um retorno melhor. Esse, claramente, foi um fator que condicionou, nos últimos anos,
a promoção de escritórios.
A promoção de escritórios. O outro foi agora este compasso de espera, claro, e que é evidente no nosso mercado, porque já vínhamos com uma dinâmica...
De falta, não é?
Não, e em 2022 já vínhamos com uma dinâmica de novos projetos em pipeline, uhum, para se desenvolverem e para se fazerem, e que entretanto tiveram que fazer aqui, ou sentiram a necessidade de fazer aqui um compasso de espera para voltar a olhar para os números e para voltar a ver se fazia sentido carregar no acelerador ou carregar no travão.
Claro.
A maior parte carregou no travão, momentaneamente, julgo eu. Hoje já existe uma clareza maior sobre o que é que será a taxa de juros no futuro próximo.
Sim, para já.
Para já, pelo menos. E, portanto, eu e os meus colegas todos deste setor estamos convencidos que o segundo semestre vai ser o retomar, claramente, dessa dinâmica que vinha de 2022.
De promoção.
E que ficou isso tudo, promoção, investimento e mesmo das empresas.
Quando fala de investimento, fala exatamente o quê? Portanto...
Investidores internacionais institucionais que compram imóveis com rendimento.
São os promotores, mas não. Também não são arrendatários, mas compram para depois
comprar.
São
ativos de rendimento.
Portanto, e esses investidores são o quê? São fundos?
São fundos, essencialmente. São.
E os fundos apostam muito, muito forte nesta área?
Muitíssimo. Então, o ano passado fechámos o ano com cerca de 3 mil milhões de investimentos feitos só em imobiliário comercial.
Quando diz imobiliário comercial, envolve aí também a retalho ou não?
Envolve.
Envolve também a retalho. Portanto, não tem os números só dos escritórios?
Não tenho aqui, mas sou capaz de ter aqui, sim.
Então, se tiver, já agora tinha...
Deixa-me lá aqui ver.
Disse-me 3 mil milhões em investimento comercial.
3 mil milhões em investimento comercial, dividido, obviamente, por... Retalho, hotéis, escritórios e logística.
E logística, ok. Se bem que a logística também foi um setor que ganhou muito com a pandemia, não é verdade?
Bastante. Aliás, a logística é claramente do imobiliário comercial, neste momento, o setor mais dinâmico. E esse então é que não parou, porque mesmo aí na promoção se continuaram os projetos.
Havemos também de um dia destes cobrir essa área aqui no podcast, porque também é uma área com muita pujança.
A logística é deslumbrante, é? Neste momento, como setor imobiliário, é deslumbrante.
Mas não nos vamos afastar dos escritórios.
Já para dizer, eu estou cá há 30 anos, ninguém imagina ou nunca em Portugal o que está a passar neste momento. Portanto, é menos mediático, mas é impressionante.
E já conseguiu encontrar os números?
Não, ainda não.
Então, quando conseguimos, já lá vamos a essa diferenciação. E temos grandes projetos neste momento aqui em construção, aqui em Lisboa, até mesmo no Porto. Estava a dizer que já começam a haver alguns projetos de dimensão no Porto. O que é que temos agora em construção e que venha a estar breve trecho disponível no mercado?
No Porto?
Queria que começasse por Lisboa, se pudesse ser primeiro, porque é o mercado mais forte e é aquilo que estamos aqui a incidir mais.
Em Lisboa, os grandes projetos são mais ou menos todos públicos e, portanto, o grande projeto, diria eu, neste momento para Lisboa é claramente os terrenos da Feira Popular, uhum, que é um projeto muito marcante para
mas
a cidade.
Mas vai estar pronto quando? Ainda vai demorar um bocadinho, não é?
Vai demorar um pouco, mas eu acredito que a partir do momento em que se iniciar a construção, e pelo que sei, está relativamente para breve, há de ser algures, julgo eu, este ano, também começa a sua comercialização. A partir do momento em que começa a sua comercialização, começa-se a ganhar uma dinâmica de...
Lá está, mais uma vez, para esses arrendamentos, não é?
Exatamente, é isso mesmo.
E para o Porto, o que é que temos?
O Porto também está bastante dinâmico. Obviamente que tendo condicionante ser um mercado mais pequeno e portanto menos líquido, é um bocadinho mais instável, digamos assim, portanto com quebras e recuperações, mas é um mercado neste momento muito, muito dinâmico também e com bastante promoção nova. Porque era também um mercado...
Mas são projetos de menor dimensão, certo? Eu digo isto porque também tem a ver com a cidade. A cidade é mais pequena, também não sei se tem muita disponibilidade de terrenos para construir. Normalmente a construção é à altura, às zonas da cidade em que não é tão possível como aqui.
Mas fora do Porto, quer dizer, se vir Matosinhos, tem projetos de algum de Matosinhos grande dimensão, não é?
É uma zona com... quando se fala de Porto, Matosinhos chega ali o Conselho Charneira e está com uma pujança muito grande a ter... E também com muitos espaços de escritórios, até conversão de espaços diferentes, de muitos armazéns.
Por um exemplo, Lyonesse era uma fábrica, não é? E que hoje neste momento, é um centro de escritórios, é? Com uma grande dimensão para a região do Porto, porque não há muitos, penso que aliás não há nenhum com a mesma dimensão, que continua a crescer e a investir em novos edifícios. Ainda o ano passado, a nossa empresa foi responsável pela colocação do maior inquilino na zona do Porto, precisamente na Lyonesse, em que nós representávamos esse, também uma empresa americana que procurava localizar-se em Portugal para apoiar a sua atividade europeia.
Sim, europeia.
E portanto o Porto claramente tem uma dinâmica neste momento que não era expectável há 4, 5 anos, mas tem de facto, e tem ganho essa atração, porque às vezes um negócio num mercado que é relativamente pequeno pode condicionar a nossa visão, porque pode alterar os números, quando na realidade foi apenas um negócio. A verdade é que não, o Porto tem demonstrado que é claramente um destino neste momento das empresas. Essa mesma empresa americana que eu falei há pouco,
sim,
também considerou o Porto.
Muitas ideias optam, por exemplo, mas acho que são de se calhar com uma dimensão menor. Optam pelo Porto em vez de Lisboa, portanto, a qualidade de vida é ótima lá em cima.
Já não
há essa diferenciação?
Não, quer dizer, estava-lhe a falar há bocadinho daquele cliente nosso ano passado, são 9 mil metros quadrados, portanto, não é propriamente um negócio pequenino.
Pois,
não é
nada pequeno, não é? Voltando aqui, ainda relacionado com esta questão da oferta, como é que estão as rendas? Com a falta de oferta, as rendas estão a subir? Então, há de haver uma tendência para subir? Queria que me desse aqui uma média na cidade, se quiser, pode ser pela zona prime ou... Falar aqui um bocadinho também das rendas para termos noção se com esta falta de oferta de espaços de qualidade, que imagino, como se costuma dizer na gíria, são todos os cães a um osso, não é? Se isso também tem feito subir os preços e como é que vai ficar nesta área este mercado?
Tem havido de facto um aumento de rendas significativo nos últimos anos, quer na prime, quer na média. Aliás, é curioso ver que...
Pode explicar também às pessoas o que é a zona prime, quais são as zonas primes aqui em Lisboa, só para quem nos ouve e não conhece tão bem este mercado, também ter uma noção.
Claro, a renda prime é aquilo que nós costumamos dizer que é a renda do melhor, localização do melhor escritório.
Onde toda a gente quer estar.
Exatamente.
E em Lisboa onde é que é?
Normalmente é o eixo da Avenida Liberdade até ao Saldanha. E depois algumas zonas envolvente, como a Barata Salgueira, Rua Castilha, esse tipo de localizações. E, portanto, as rendas prime consistentemente têm vindo a subir todos os anos.
Podemos comparar o ano passado, por exemplo, com este ano?
Passou de 23 para 26.
Metro quadrado?
Sim, portanto, estamos a falar de mais de 10%, não é?
É bastante, claro.
Mas o que eu acho mais curioso, como profissional desta área, é que isto às vezes pode acontecer por falta de oferta de qualidade, ou seja, os preços dos sítios mais valiosos subirem mais rapidamente, mas o que tem acontecido é exatamente o contrário. É que as rendas médias, ou seja, a média de todo o mercado de Lisboa...
Tem subido
mais rapidamente
do que
a prime. E por isso tem havido uma aproximação cada vez maior das rendas médias à renda prime. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer com isto, só para dar um exemplo prático para as pessoas perceberem. Eu, se calhar, em 2021, numa zona fantástica, pagava 23 euros de renda metro quadrado mês e pagava, numa zona média, cerca de 15, Eu neste momento pago 26 na zona prime. Mas pago de 20 na zona média.
Tem lá um exemplo de zona média em Lisboa, só para as pessoas perceberem.
Avenida da República, José Malhoa, Praça de Espanha.
A Avenida da República tem tido ali edifícios incríveis,
claro,
não é?
Claro.
E Praça de Espanha também, com todas as mudanças, também acredito que seja muito atrativo.
A própria Parque das Nações.
Sim.
O Parque das Nações chegou a ter as rendas em 2020 e em 2021, se não estou em erro, chegou a ter a renda mais alta do que na Avenida da Liberdade, por uma questão muito simples, porque não havia oferta e continuava a ser um destino muito atrativo para as empresas.
Aliás, a própria Avenida da Liberdade, se nós pensarmos aqui há 20 anos, que tinha muitos escritórios, nos últimos anos houve aqui uma reconversão, não é? Muitos deles para a habitação, que era aquilo que dizia, mais rentável apostámos na habitação do que nos escritórios. Então houve ali muitos projetos de luxo e de reabilitação que depois transformaram antigos escritórios em habitação,
exatamente,
certo? Houve ali uma mudança de paradigma, portanto calculo que nesta altura a oferta de escritórios na Avenida também seja muito limitada.
É, e são normalmente espaços relativamente pequenos, mais para empresas pequenas e médias no máximo, uhum. Porque de facto a oferta é muito, muito, muito reduzida e muito espalhada e muito pequena.
Falou aí dos preços dos Parques das Nações. Mas espera, estava aqui, esquecendo uma coisa. E vai haver uma tendência, portanto, já me disse que em relação ao ano passado para este houve uma subida. Considera que vamos continuar nesta tendência enquanto se calhar não tivermos mais oferta de subida?
A pressão vai nesse sentido.
Subida, de continuarmos a ter subida nas rendas.
Exatamente. Mas para isso é preciso haver negócios. E a questão é que se há aqui um abrandamento dos negócios, também a dinâmica de crescimento das rendas fica aqui um bocadinho,
claro,
mais condicionada.
Também fica um bocadinho,
não?
Limitado, porque se não há oferta também não se pode fazer um negócio, não é?
É isso mesmo.
Mas estava a falar aí do Parque das Nações. O que é que as empresas, quando escolhem um escritório, privilegiam em termos de localização? Acessibilidades? Lá está a tal morada prime, que sei que para algumas áreas de negócio é importante ter uma morada mais prestigiante, por assim dizer. Mas o que é que as empresas privilegiam quando escolhem um local para além daquelas questões que já tínhamos falado, do próprio edifício em si, não é? De ter as questões de sustentabilidade e por aí fora.
Pronto, mas é exatamente isso. Passa muito por aí. Ou seja, a morada pode ser importante para um segmento de empresas.
Por exemplo, mas dê um exemplo.
Para as consultoras, por exemplo, não é? Porque trabalham com a sua imagem de prestígio, de capacidade técnica e, portanto, obviamente, a questão da sua localização é um reflexo desse posicionamento que elas querem ter como empresas. As próprias empresas da advocacia também têm claramente essa preocupação.
Da morada prime.
Claro.
E muitas delas estão no eixo que falou, não é? Perto da Avenida da República, até o Saldanha.
Claro, assim. Fontes Pereira de Mel.
Fontes Pereira de Mel, sim.
Castilho, sim, lá a zona em baixo de Santos, onde sim, também sim. Tem algumas sim, empresas. Portanto, todas elas procuram esse posicionamento através do imobiliário e através da sua localização. Depois há empresas que não têm tanta necessidade de ter essa ligação, essa associação entre a sua localização e a imagem corporativa que pretendem dar, e essas preocupam-se normalmente mais com duas questões, diria eu. Uma, a qualidade dos imóveis, e aí claramente, por exemplo, o Parque das Nações tem ganho bastante como destino, porque tem de facto edifícios mais recentes, de melhor qualidade, com infraestruturas muito boas, porque de facto o Parque das Nações tem infraestruturas muito boas. E a outra condicionante da sua decisão muitas vezes hoje em dia, e eu diria cada vez mais, é usar o imobiliário como uma ferramenta de atrair o talento para as empresas.
Isso tem a ver com a forma como também a pandemia mudou a forma das empresas até organizarem a sua estrutura, o seu ambiente de trabalho.
Já vinha um bocadinho atrás, ou seja, as empresas descobriram claramente que num mercado que é competitivo pelo talento, em que há concorrência pelo melhor talento, pelas melhores pessoas, as instalações são uma dos argumentos mais fortes para convencer alguém a decidir-se por esta empresa e não por outra.
E se nós pensarmos aqui um bocadinho atrás, por exemplo, na última crise, não é, que tivemos, que afetou, como já falámos aqui, bastante o mercado de escritórios, havia uma coisa que era diminuta em muitas empresas, que eram umas cantinas pequenas ou só tinha uma cafetaria, e depois passaram a ter um espaço de alimentação, porque as pessoas, por uma questão económica, passaram a levar a sua refeição e criaram aqui outros hábitos. E agora com a pandemia, também sempre que vamos visitando novos espaços de escritórios, vamos vendo isso. Zonas mais colaborativas, as pessoas poderem trabalhar sentadas no sofá, se preferirem, em vez da secretária, não é? E lá está nessa da atração do talento também.
Essa foi talvez a grande
mudança
de paradigma e consequência do Covid, ou seja, claramente as grandes empresas passaram a ter mais pessoas a trabalhar fora do espaço de trabalho regularmente, mas por outro lado tiveram que pensar em soluções de gestão do espaço que permitam às pessoas, quando vêm ao escritório, terem as condições mínimas e ideais para poderem aí estar, trabalhar e poderem relacionar-se com as suas equipas. E portanto, por um lado, quando nós ouvimos falar de Covid, todos nós ficámos a pensar, agora de repente as empresas vão todas diminuir o espaço de escritório.
Isso era a pergunta que eu ia fazer a seguir, não é?
E essa questão estava em cima da mesa. A verdade é que as empresas perceberam que de facto poderiam não ocupar tanta área, principalmente as grandes empresas, tanta área quanto aquela que tinham, mas por outro lado também tinham que ter mais zonas colaborativas e sociais que não tinham tanto anteriormente,
ou seja,
ao Covid.
Se olharmos para um 100%, se calhar era 80% de trabalho, 20% a área colaborativa, e agora se calhar estamos num 60-40 ou num 50-50, é isso?
60-40.
Mas de qualquer das formas eu queria saber. Pronto, já falámos aí da questão da mudança de paradigma no mercado de trabalho e na forma como se trabalha, que impacto é que isso tem nos escritórios, mas também falámos da crise. Mas o Financial Times apresentou aqui há dias um artigo em que falava que, acho que é um estudo da Knight Frank, se não estou em erro.
Sim.
Que nos próximos, isto era para uma realidade exterior, nos próximos 3 anos as grandes multinacionais planeam cortar o espaço entre 10 a 20% dos seus escritórios. Isso é uma coisa que vamos ver em Portugal? Isso é realmente uma realidade? Há uma diminuição da área?
Já existe em algumas empresas de maior dimensão, como eu disse.
Estão a cortar realmente espaço a algumas de maior dimensão?
Estão.
E porquê?
Porque claramente já sentiram, já houve tempo suficiente para perceberem...
Para fazer uma avaliação das necessidades.
Não, e para perceberem que de facto as pessoas vão continuar a querer estar parte da semana a trabalhar de casa.
Então não precisam tanto espaço, é isso?
Exatamente.
E esse corte estamos a falar de quê? 10, 20%?
Pronto, isto é o número que é difícil neste momento dizer, mas eu diria que deverá andar, poderá nas grandes empresas andar. As empresas com quem nós temos trabalhado nesse sentido, neste momento claramente estão a posicionar-se para considerar ter 70% daquilo que era anteriormente o paradigma das suas necessidades.
Explique lá isso melhor.
Ou seja, as empresas que anteriormente pensavam ou que sentiam a necessidade de ter um espaço de trabalho para os seus colaboradores anteriormente ao Covid, para todos eles, mesmo que houvessem soluções flexíveis de utilização desse espaço, hoje o número que tem sido mais trabalhado pelas grandes empresas tem sido cerca de 70%. Ou seja, uma empresa que precisava de 10 mil metros quadrados ou de 1000 metros quadrados, neste momento considera que só precisa de 700 ou
então
de 7 mil.
Então há aí um corte de 30%?
À volta disto, sim.
Então quer dizer que poderemos vir a assistir a um corte de 30% na área de escritório de algumas grandes empresas? Mas estamos a falar só das grandes empresas.
Só das grandes empresas.
Multinacionais e empresas de grande dimensão,
certo,
que estão neste momento no nosso mercado, é isso?
Certo.
Ok. Isso vai trazer disponibilidade de espaços para o mercado?
Claro.
E que influência é que depois, e que impacto é que isso vai ter? É que até agora é a primeira pessoa que me diz taxativamente que realmente esta realidade que a Knight Frank fala aqui, aliás, que o Financial Times, apontando o estudo da Knight Frank, realmente pode haver esse corte até 30%.
Pronto.
Isso já é uma realidade, isto, certo?
Isto é uma realidade, não é igual em todas as geografias. Por exemplo, nos Estados Unidos há um impacto,
mas esse,
muito maior.
Mas esse 100 para 700 que me estava a dizer é aqui em Portugal, certo?
Sim.
Pronto.
Ou seja, a experiência não é um número científico.
Claro,
não é?
Com certeza, imagina.
Mas nós temos trabalhado muito com grandes empresas aqui em
que
Portugal.
Que estão a querer reduzir o espaço.
Que estão claramente, neste momento, finalmente chegaram a um ponto em que tiveram estes 2 ou 3 anos a estudar as consequências do Covid na sua operação e claramente consolidaram a ideia que precisam de cerca de 70% do espaço que precisavam anteriormente.
Do espaço que atualmente ocupam, certo?
Exatamente.
Mas, por exemplo, nem todas se calhar vão fazer esse corte de 30, pode haver corte de 20, de 10, claro, ou corte nenhum,
claro,
certo?
Mas já houve empresas que o fizeram.
É? Quero dar alguns exemplos?
Não,
se não
posso.
Puder, toma, não pode, não pode. E fizeram esse corte de 30% de espaço à volta disso?
Sim, sim, sim.
Aqui
sim.
Em Lisboa.
Ajustaram o seu espaço, sim.
Então, isso quer dizer...
Aliás, eu posso lhe dar
certeza,
um caso que é público,
certeza.
Esse eu posso dar,
então,
não é?
Força!
Nós tivemos o caso da CTT, por exemplo, que tinha um edifício inteiro ali na zona do Parque das Nações.
É verdade, bem grande,
que,
sim.
E que por consequência das novas formas de trabalho... decidiu claramente não fazia sentido manter aquele edifício com aquela dimensão para ter ali concentrado toda a sua operação e, portanto, o que fizeram foi, como precisavam de menos espaço, acabaram por libertar o edifício e distribuir as equipas entre 2 ou 3 localizações que já tinham em operação e que tinham essa capacidade para acomodar.
Sim, porque,
as pessoas.
Porque também há empresas que optam por comprar o imóvel, nem todas arrendam, não é? Algumas já devem ter património imobiliário que seja seu e que podem fazer. É
pouco
neste
pouco,
mercado
pouco.
É pouco.
Nenhuma empresa investe o dinheiro que tem
imobiliário,
não é?
E porquê?
Porque é muito menos rentável,
pois,
do que o seu negócio, não é?
Se, claro.
Quer dizer, as yields de imobiliária comercial andam à volta dos 5%. Quer dizer, nenhuma empresa à partida trabalha para ter lucro de 5%, não é? As margens das operações das empresas são maiores normalmente do que no imobiliário.
Só para terminarmos, Jorge, quais serão as tendências que vamos viver neste mercado no futuro? Aqui fazendo, não é futurologia, mas olhando um bocadinho para o futuro, como é que vai ser os próximos 10 anos? O que é que acha, tendo em conta todas as mudanças que já vivemos, uma crise financeira, uma crise pandémica e todas as alterações que isso provocou no mundo do trabalho... Que impacto é que isso vai ter? Que tendências é que vamos viver nos próximos anos no mercado de escritórios?
Eu acho que se vai consolidar um bocadinho aquilo que temos assistido nos últimos 3 anos, ou seja, os espaços de escritórios das empresas não são um espaço onde as pessoas vão para se sentarem a uma mesa à frente de um computador a trabalhar. Eu acho que esse paradigma...
Morreu? Mudou?
Mudou radicalmente. Ou seja, o escritório vai ser cada vez mais um espaço... de colaboração entre as equipas, vai ser um espaço onde as pessoas claramente vão precisar de estar e vão precisar de ir, não para fazer documentos, mas para definir estratégias, planos, preparar propostas para os seus clientes, procurar fazer... contribuir com relatórios para os seus clientes, ou seja, será um espaço mais de trabalho colaborativo entre as equipas, entre as pessoas, do que propriamente, porque de facto, quem quer fazer um e-mail, de facto, tanto o faz em casa como faz no escritório, não é?
Mas se calhar para documentos mais em que tem que estar mais concentrado, se calhar faz mais facilmente em casa se estiver sozinho a trabalhar do que no sítio com mais distrações,
mas,
não?
Claro, não é só a questão das distrações, mesmo a componente produtiva é completamente diferente. E esse, aliás, acho que foi o grande erro que as empresas cometeram, mas que já aprenderam. Que achavam que as pessoas, estando todas em casa, produziam exatamente a mesma coisa. Não, não é verdade. Não é verdade, porque uma reunião de 3 pessoas ou de 4 pessoas via Teams, por exemplo, não tem a mesma produtividade que numa sala de reuniões em que as pessoas têm menos regras e menos limitações para intervir e para interagir e para falar entre elas. E as empresas já perceberam isto. E não é por acaso que as empresas, todas elas, estão a incentivar um retorno aos escritórios.
Lá está, também motivar com as instalações que têm, não é?
Exatamente, portanto, a investir nos espaços exatamente para incentivar as pessoas a voltar ao escritório. Porque, de facto, a produtividade, ao contrário do que foi dito no início do Covid, não é mesmo.
Okay.
Não é.
Jorge, muito obrigada por esta conversa e por ter aceito o nosso convite.
Obrigado.
Terminamos assim o episódio de hoje. Contou com a edição e sonoplastia de João Luís Amorim e João Ribeiro. Obrigada ao nosso convidado Jorge Bota, mais uma vez, por esta conversa. E muito obrigada a quem nos ouviu. Eu sou a Maribela Freitas. E se tiver um tema que gostaria de ouvir aqui no Expresso Imobiliário, escreva-me para o e-mail mfreitas.stern@empresa.pt. Até para a semana.
Este podcast é patrocinado pela APPI, Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, e pela Vitória Seguros.